Vamos dar continuidade à nossa audição dos candidatos propostos ao cargo do Procurador Europeu, proposta feita nos termos legais pelo atual Governo, nos termos da lei número, artigo 7º da lei número 43 de 2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela lei número 21 de 2012, de 17 de maio, e pela lei número 18 de 2018, de 2 de maio. Procedemos então à audição dos candidatos propostos. A senhora doutora Ana Carla Mendes de Almeida, a quem dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade, será a nossa última auditada nesta manhã em que foram submetidos a esta audição três outros candidatos a este cargo de Procurador Europeu. De acordo com a grelha que lhe foi transmitida há pouco tempo, lamentamos que não tenha sabido com mais antecedência. Terá 10 minutos para a apresentação do seu currículo e das razões que entende serem relevantes para a aceitação da sua indicação por parte do Governo. Depois haverá uma ronda única de perguntas dos grupos parlamentares com assento na Comissão de Assuntos Europeus, que será neste momento restrita a dois grupos parlamentares, PSD e Partido Socialista, uma vez que os restantes grupos parlamentares têm os seus deputados em trabalhos fora, externos ou nesta Assembleia, porque hoje é um dia muito sui generis de reuniões de comissões, quando habitualmente, e em termos regimentais, a sexta-feira está reservada para plenário, mas por circunstâncias ligadas à agenda do seu Primeiro-Ministro, tivemos que antecipar e mudar o plenário da sexta-feira para terça-feira passada, daí o facto de estarmos neste dia a fazermos reuniões de comissão. Sendo assim, doutora Ana Carla Mendes de Almeida, bem-vinda de novo, tem 10 minutos de intervenção.
Muito obrigada pelas boas-vindas. Muito obrigada também por me receberem. Vou tentar, enfim, do currículo dizer o que pode ser relevante para o cargo que está aqui em causa, porque, de facto, isso parece-me ser realmente o mais pertinente. E começar pelo sítio onde eu estou agora a desempenhar funções. Eu sou, como sabem, Procuradora da República, estou neste momento no DSIAP. O DSIAP, enfim, as competências do DSIAP são conhecidas, portanto não vale a pena estar também aqui a perder muito tempo que ninguém tem, não é? E dentro do DSIAP, o DSIAP está organizado por competências, os mestrados, portanto, estão organizados por competências específicas. Eu estou na área económico-financeira, mas dentro da área económico-financeira eu tenho o meu cargo, realmente, as investigações ligadas aos crimes ditos PIF. Eu vou dizer sempre assim, por economia, pronto, eu penso que aqui toda a gente sabe o que é que são as investigações PIF. De facto, tenho essas investigações a meu cargo e, para além da investigação direta desses casos, sou também coordenadora destas investigações, não só dos casos a cargo do DSIAP, mas também a nível nacional, o que implica ter conhecimento das investigações que estão a decorrer, dar alguma assistência, auxiliar os colegas que tenham menos experiência nessa área e ir também acompanhando o fenómeno. E há uma preocupação de fazer também um acompanhamento do estudo, um estudo acompanhado do fenómeno. Estamos a fazer um esforço de criar uma base de dados para conhecimento. Não é possível agir sobre uma realidade que não se conhece e, portanto, fazer uma base de dados. Estamos a pensar até em integrar a academia na construção dessa base. Estamos a fazer um estudo acompanhado do fenómeno ligado ao cometimento destes ilícitos na área dos fundos estruturais. Portanto, a criminalidade PIF não é só fundos estruturais, mas, na verdade, eu diria que, se calhar, 95% da fraude está ligada aos fundos estruturais e os montantes mais significativos realmente têm a ver com isso. Portanto, nesta área da investigação, eu gostaria de chamar a atenção para uma metodologia que nós temos vindo a implementar e que eu chamo a atenção para isso, porque é, de facto, para mim muito relevante isso, uma nova metodologia de investigação, uma abordagem multidisciplinar e que eu penso que isso pode ser, de facto, um ponto de viragem neste tipo de investigação. Estas investigações têm vindo a ser sempre identificadas como investigações que demoram muito tempo, que às vezes quando chegam a julgamento os resultados não são muito significativos. E, aliás, é exatamente pela falta de resposta dos Estados-membros que temos que reconhecer que, face, enfim, basta pensarmos, por exemplo, no último relatório da Comissão Europeia de 2017 e que identifica a resposta dos vários Estados-membros, mas, enfim, eu fico mais preocupada sempre com o Estado-membro de Portugal, porque é aqui que eu vivo e é aqui que eu gostava que as coisas funcionassem melhor, e vemos que, realmente, a incapacidade dos vários Estados-membros de responderem ao fenómeno das fraudes PIF, sobretudo nas condutas com relevância criminal, foi até um pouco isto que fez, novamente, os Estados-membros na União Europeia fazerem novamente este reforço a partir de 2013 na implementação, na construção desta figura, desta nova estrutura que depois conduziu à Procuradoria Europeia. E, de facto, analisando a situação portuguesa, realmente a forma de investigar estes crimes, com uma abordagem muito tradicional, realmente levou a situações de grande insucesso. E temos vindo a trabalhar nisso, e neste momento estamos a implementar, já há algum tempo, tenho vindo a trabalhar nisso, com as equipas multidisciplinares, por definição, não são uma pessoa, e, portanto, temos vindo a trabalhar nessa forma de investigar. Portanto, o fenómeno da criminalidade económica ou financeira é um fenómeno que, enfim, como a própria designação diz, é um fenómeno que se movimenta na área económica ou financeira. E, portanto, os magistrados têm que compreender de uma vez por todas que o seu conhecimento meramente jurídico não chega para fazer a abordagem a este fenómeno. E, portanto, só uma abordagem, de facto, multidisciplinar é capaz de fazer a percepção da realidade onde ela se movimenta. E, portanto, é preciso termos outro tipo de recursos. E eu diria que, particularmente nesta área dos fundos estruturais, que é uma área muito específica dentro da área da criminalidade económica ou financeira, isso é ainda mais verdade. Se nós pensarmos que os fundos estruturais são transversais a toda a realidade, nós vemos fundos estruturais na área económica, na área social, na área cultural, no setor público, no setor privado. Eu, se calhar, não estarei muito longe da verdade se disser que, se calhar, 80% do investimento público atual está ancorado nos fundos estruturais. Portanto, de facto, os fundos estruturais estão por todo o lado. E isto cria complexidades, não é? Portanto, eu, para perceber a realidade por detrás do funcionamento dos fundos, eu tenho que os conhecer. Tenho que conhecer o enquadramento legal. Tenho que também conhecer a estrutura de governação. E a estrutura de governação é tudo menos fácil. E muda. Ela não é estática, ela é mutável. E não muda só em cada período de programação. Ela vai mudando, mesmo num período de programação, ela vai mudando. Portanto, para eu conseguir perceber os factos nesta realidade, não chega eu ser magistrada. Eu preciso ser magistrada, mas eu preciso ter pessoas que me ajudem a percepcionar esta realidade. E eu preciso desenvolver um método que seja capaz, de uma forma eficaz, mais célere, de chegar aos factos. Preciso disto para defender melhor os interesses financeiros da União Europeia, mas também preciso disto para responder mais satisfatoriamente à comunidade, que tem o direito de ver uma resposta célere, e também isto, enfim, também faz parte de um processo de credibilização da própria justiça, não é? Nós não podemos continuar a responder às pessoas que é o tempo da justiça. Enfim, há um tempo da justiça, é verdade, mas o tempo da justiça também tem que ser um tempo que responda às pessoas de forma satisfatória. Bom, mas isto dizendo, referindo-me àquilo que eu faço no DSIAP. Antes de estar no DSIAP, eu tive durante algum tempo em comissão de serviço no OLAF. E, de facto, aí foi também uma experiência muito importante, não só no que diz respeito à investigação propriamente dita, pese embora o OLAF o que faz é uma investigação administrativa, mas o OLAF permitiu-me também um conhecimento muito profundo do próprio funcionamento das instituições ao nível europeu. Eu esqueci-me só de dizer, relativamente ainda ao DSIAP, que o DSIAP, embora sendo um departamento nacional, tem competência a nível nacional, mas as investigações no OLAF, pela sua complexidade, são investigações que, a par e passo, eu diria que diariamente colocam questões de cooperação internacional. Portanto, não é, os processos do DSIAP não são processos que, correndo embora em Portugal, digam respeito apenas a factos que ocorrem na comarca de Lisboa e na comarca do Porto. Portanto, as questões da cooperação internacional são absolutamente recorrentes e em todos os processos. Eu diria até que cada vez mais, portanto, se isto não era uma realidade que acontecia muito nos processos ligados às fraudes PIF, é cada vez mais, porque os arguidos perceberam que, se na sua estrutura de custos se integrarem fornecedores que estão deslocalizados do território nacional, isto facilita o cometimento da fraude, porque as autoridades de gestão não têm grande capacidade de controle, não têm os mesmos recursos que têm as autoridades judiciárias. E, portanto, isto é um fator muitíssimo potenciador da fraude. E eles perceberam isso e, portanto, começaram a utilizar na sua estrutura de custos fornecedores de países insuspeitos, portanto, como, por exemplo, a Alemanha, países ligados ao setor da inovação e países ditos desenvolvidos, que são insuspeitos para as autoridades de gestão quando fazem a avaliação das suas listagens de despesas e, portanto, passou a ser um fator de grande risco para nós, que temos outros recursos e podemos avaliar se são, de facto, fornecedores bons ou nem por isso, e muitas vezes é nem por isso. Portanto, para dizer que, pese embora seja um departamento nacional, é um departamento em que as questões da cooperação judiciária são absolutamente recorrentes e diárias. Voltando à minha experiência no OLAF, portanto, eu no OLAF estava integrada, que já não existe, tem uma estrutura diferente hoje, mas estava integrada numa estrutura de magistrados, numa unidade de magistrados, chamava-se Legal and Judicial Advice, e a minha função era acompanhar as investigações de vários Estados-membros, portanto não havia representatividade para todos os Estados-membros, e portanto eu garantia a representatividade de Portugal, Espanha, França e em algumas situações também de Itália, conforme houvesse ou não magistrado desse Estado-membro. E, portanto, o objetivo era acompanhar as investigações administrativas do OLAF e verificar que se os factos apurados pelo OLAF eram ou não passíveis de censura penal nestes vários Estados-membros e, quando assim fosse, fazer a informação que consubstanciava a transmissão desses factos às autoridades judiciárias dos Estados-membros respectivos e que servia para impulsionar o procedimento criminal. Depois faria o acompanhamento de todo o desenvolvimento, oferecíamos a assistência que fosse necessária no decurso do procedimento criminal, muitas vezes fazíamos missões para explicar, enfim, porque são às vezes os fundos têm mecanismos complicados para quem não está de facto habituado, portanto fazíamos muitas missões para prestar auxílio e esclarecimento. Muitas vezes isto envolvia também Estados terceiros, porque, por exemplo, basta dar o exemplo, enfim, que é mais fácil de compreender, para além das ajudas diretas, por exemplo, a ajuda humanitária, portanto, a União Europeia despende elevadíssimos montantes em ajudas a países terceiros, ao nível da ajuda humanitária, portanto, depois o OLAF faz controlos no local para verificar se o dinheiro é ou não bem utilizado e, portanto, também muitas vezes se havia necessidade depois de fazer a transmissão relativamente a essas situações. Lembro-me também mesmo uma situação que envolvia, por exemplo, Moçambique, uma situação de corrupção numa delegação da Comissão Europeia, por exemplo, em Moçambique, isso implicou fazer a transmissão desse caso à Procuradoria-Geral de Moçambique, que iniciou um processo. Portanto, para além deste trabalho operacional que envolvia as investigações internas, as investigações externas do OLAF, há também as investigações internas que envolvem os funcionários das várias instituições. Portanto, às vezes, elementos do Parlamento Europeu, elementos da Comissão, que, enfim, tinham condutas que podiam ser corruptivas ou, enfim, que violavam as normas internas do Código de Procedimento dos Funcionários das instituições. E, portanto, também havia que dar seguimento, integrar essas condutas juridicamente e dar-lhes seguimento. E depois há todo o relacionamento com as várias DGs da Comissão, com quem o OLAF tem que articular relativamente às correções financeiras, às propostas, porque, enfim, o OLAF o que faz são recomendações, faz as investigações, depois fará as suas recomendações para as autoridades judiciárias, mas tem um instrumento que é, eu diria, enfim, tão ou mais importante do que esse, porque é eficaz, que são as suas propostas de correções financeiras, e essas, enfim, para os visados doem muito mais, eles, quando recebem as visitas do OLAF, até têm mais medo dessas do que das outras, porque infelizmente às vezes as autoridades judiciárias pecam um bocadinho pela sua falta de eficácia ou rapidez, pelo menos, e portanto eles têm muito receio das propostas das correções financeiras feitas pelo OLAF, mas são propostas, porque quem adota as decisões de correção financeira são as várias DGs, portanto é a Comissão Europeia. E, portanto, há que articular também com as várias DGs, conforme os fundos que estejam em causa. Fiz parte de muitos grupos de trabalho que fazem depois também o acompanhamento da transposição das várias diretivas PIF, que são desta área de intervenção do OLAF. Portanto, no fundo, garantir que os vários Estados-membros vão fazendo a transposição e que integram no seu ordenamento jurídico nacional normas capazes de fazer uma eficaz defesa dos interesses financeiros da União Europeia. Estive em várias comissões dessas, fiz várias missões a vários Estados-membros com esse objetivo. E, enfim, penso que basicamente foi esse o trabalho no OLAF. Portanto, isso implica também, portanto, várias missões aos vários estados, enfim, uma grande desenvolvimento. Penso que não teria também muita dificuldade nessa área, mas isso foi também uma possibilidade de desenvolver essa capacidade de trabalhar em instituições multiculturais, mas sobretudo, e eu isso aprecio particularmente, não só multiculturais, mas de proveniências académicas e diferentes. Acho isso muito interessante, pessoas que perspectivam a mesma realidade de formas diversas. Eu acho que isso é sempre uma mais-valia. Aliás, quando no início disse e falei neste modelo de investigação multidisciplinar, acho que de facto, enfim, a realidade é de facto plural, e quanto mais visões pudermos ter dessa realidade, acho que só podemos ter mais recursos na análise dos factos, e só pode ser vantajoso, de certeza absoluta. Não sei se posso dizer mais alguma coisa do meu currículo, mas enfim, há outras coisas. Provavelmente já esgotei até aos 10 minutos.
Já esgotou, foi muito detalhada. Senhora Procuradora Ana Mendes de Almeida, ficará agora com as perguntas do Partido Social Democrata, através da Senhora Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Senhora Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Senhora Doutora Ana Mendes de Almeida. Agradecer, de facto, a sua intervenção inicial, a forma tão clara como descreveu as suas funções atuais e funções que já teve anteriormente, e de facto penso que são dados de uma grande relevância para o exercício do cargo que pretende ocupar. Referir também, e penso que estamos todos de acordo, da importância desta audição, da importância pelo motivo de estarmos a assistir de facto a um passo em frente com a criação desta nova instituição que é a Procuradoria Europeia, num processo de cooperação reforçada entre 22 Estados-membros, mas como é óbvio pode vir a aumentar, principalmente no que concerne ao combate à fraude e à corrupção, no reforço de proteção dos interesses financeiros da União Europeia. Sublinhando a importância deste cargo, fazia-lhe uma primeira questão, uma questão mais do foro pessoal, porque sabemos que as decisões que virão a ser tomadas são decisões no âmbito de um colégio de procuradores, que ainda não foi criado, mas gostava de saber a sua opinião de quais seriam as prioridades para este mandato, quais seriam as linhas estratégicas de ação e os principais domínios de atuação desta nova instituição. Perguntar-lhe também, um pouco dentro desta minha última pergunta, perguntar-lhe também qual é a sua, o que pensa do que é que será a função, quais são os pilares fundamentais da Procuradoria Europeia relativamente à diminuição deste impacto relativamente à fraude relativamente à fraude e à corrupção. E até pegando num inquérito Eurobarómetro realizado recentemente, que evidencia que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou nos últimos anos. Portanto, gostaria que me falasse um pouco mais acerca disso. E por fim, também sendo uma pergunta mais específica, mas também pegando na sua experiência profissional, gostaria de perguntar qual é a sua opinião relativamente à cooperação desta nova instituição com instituições que já existem, como é o caso do OLAF e do Eurojust. E perguntava-lhe também, mais a nível nacional, qual será a sua opinião desta relação com as instituições, com as autoridades nacionais, sabendo que é uma tarefa desafiadora, mas talvez seja uma tarefa complexa, portanto gostaria de saber a sua opinião sobre isso e agradeço mais uma vez a sua presença.
Muito obrigada.
Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimento a Sra. Procuradora Ana Carla Mendes de Almeida. Felicito-a pela sua candidatura para um cargo numa instituição que ainda está a nascer-se, se pudermos, e ainda levará o seu tempo a estar operacional. No entanto, eu, em relação ao seu currículo, não tenho nada a dizer, por uma razão muito simples, acho que evidencia que cumpre todos os critérios, não só de seleção, mas também preferenciais. Sabe perfeitamente que, que esta candidatura, isto é um processo concursal de acesso restrito, com uma fase de seleção nacional, mas depois a verdadeira decisão não será tomada aqui, mas sim através de um comitê independente que irá avaliar o perfil dos candidatos para ocupar este importante cargo nesta instituição. Por isso vou falar mais sobre a perspectiva, gostaria de saber quais são as suas perspectivas em relação à Procuradoria Europeia no que à eficácia da ação penal contra a criminalidade de natureza transnacional lesiva dos interesses financeiros da União Europeia diz respeito. E nesta criminalidade temos uma multiplicidade de tipos criminais que se relacionam entre si, mas que o resultado é a lesão, se quisermos, dos interesses financeiros. A questão também do relacionamento com os sistemas jurídicos nacionais é importante, porque há aqui uma estrutura jurídica encontrada para a Procuradoria Europeia, implica também que um dos seus braços tem uma espécie de um duplo chapéu nacional europeu, e de qualquer das formas a ação penal irá decorrer de acordo com o direito dos Estados-membros nos seus sistemas jurisdicionais próprios. Isso torna a tarefa naturalmente muito complexa e portanto gostaria também de saber qual é a sua opinião relativamente a este aspecto. E a senhora deputada Oliveira já lhe colocou a questão, mas dada a sua experiência no OLAF, também como é que perspectiva o futuro relacionamento entre a Procuradoria Europeia e o OLAF?
Muito bem.
Muito obrigada, senhora deputada Constância Urbano de Sousa. Concluídas as perguntas desta ronda, e de única ronda, tem agora a palavra a senhora muito procuradora bem. Ana Mendes de Almeida para respostas.
São 5 horas para respostas.
Tem tolerância, seriam 5 minutos por cada grupo parlamentar, o que daria 10, damos tolerância à senhora procuradora até 15 minutos.
Bem, estou a brincar porque no currículo eu digo que tenho sentido de humor e, portanto, estou à vontade para poder brincar um bocadinho também. Muito bem. Há perguntas que ainda bem que me fazem, porque eu até tinha pensado que a estrutura da apresentação seria outra e até tinha pensado em falar em algumas iniciativas que podia tomar para o caso de ser selecionada para a Procuradoria Europeia. E, portanto, algumas das perguntas permitem-me falar sobre isso e fico contente com essa possibilidade. E é exatamente a primeira pergunta que me faz sobre prioridade e linhas estratégicas. Algumas das coisas que eu tenho vindo a fazer aqui, no fundo, permitem-me poder ser feitas também na Procuradoria Europeia, no fundo permitem-me ser escaladas, digamos assim. Isso seria para mim, de facto, um motivo de grande satisfação, porque se eu acredito naquilo que faço aqui, se acredito que elas podem ser um bom contributo para a proteção dos interesses financeiros da União Europeia, numa instituição com as potencialidades da Procuradoria Europeia, de facto isso seria muito mais interessante e um grande motivo de satisfação. Porque, na verdade, quando nós estamos a falar e temos vindo a falar sempre de a proteção dos interesses financeiros da União Europeia ou as fraudes PIF, mas quando estamos a falar disto, e eu costumo dizer, e quando faço acusações ponho sempre isso explicado nas acusações, não é um facto, e as acusações até tecnicamente devem ter só factos, não me interessa, mas eu ponho isso na mesma, explico sempre que quando nós estamos a falar disto, estamos a falar de recursos financeiros públicos significativos que têm a ver com o desenvolvimento económico, social. Neste caso, quando eu faço acusações, faço em Portugal, estou a falar do desenvolvimento económico e social de Portugal, mas na verdade, se estiver a falar da Procuradoria Europeia, estou a falar, e também em Portugal, estou a falar da concretização do projeto europeu. É disso que estamos a falar. Portanto, há políticas de desenvolvimento económico e social que dependem da boa utilização dos recursos públicos e cada vez que isso não acontece, é uma oportunidade perdida para que isso possa acontecer. E eu, no que estiver ao meu cargo, no que estiver a cargo das minhas responsabilidades, e eu levo isso realmente muito a sério, eu não estou a dizer isso, enfim, acharão que entenderem, mas na verdade não estou a dizer isso porque estou aqui. Digo isso todos os dias há mais de 27 anos. E digo isso porque acredito profundamente nisso. Eu não posso permitir, no exercício das minhas funções, que dinheiro público possa pôr em causa o desenvolvimento do meu país, porque eu não quero que realmente a minha filha e os filhos dos senhores deputados tenham que sair de Portugal para ter uma oportunidade. Quero que eles continuem aqui, porque é aqui que deve acontecer o desenvolvimento deste país. E tenho pena que se calhar não estejamos nesse nível de desenvolvimento, porque infelizmente muitos desses recursos públicos foram mal utilizados. E esses números que aparecem, por exemplo, no relatório relatório PIF da Comissão de 2017, que fala à volta de 397 milhões, como sendo o valor da fraude, estão muito longe de ser aquilo que eu acho que é, com a experiência que tenho, e aliás, o Tribunal Europeu de Contas também tem um relatório a propósito da estratégia antifraude da Comissão e refere isso claramente. Os valores apurados para a fraude no contexto da União Europeia, os apurados, os que se conhecem, estão muitíssimo aquém daquilo que será. E, infelizmente, a Comissão também não tem uma estratégia antifraude, enfim, de que se possa, se calhar, também orgulhar, não é? Portanto, a possibilidade de, a partir da Procuradoria Europeia, tentar implementar algumas das iniciativas que, de forma, enfim, muito humilde e à escala de Portugal, tenho tentado fazer, seria, de facto, para mim, uma possibilidade de escalar algumas destas coisas que eu acredito que podem, de facto, fazer a diferença. Quais são? Perguntar-me-á a senhora deputada. Bom, uma delas, que eu acho que poderíamos fazer logo desde o início, era a seguinte, que não tem a ver com escalar ainda essas coisas que são iniciativas que faço aqui, mas que penso que seria um exercício muito interessante. Na Procuradoria Europeia vão estar 22 procuradores nacionais, digamos assim, que em princípio, se tudo correr bem segundo o processo de seleção, é suposto serem 22 procuradores com muita experiência nesta matéria. Então eu acho que a primeira coisa se calhar a fazer, em vez de deixarmos todos que somos nós grandes donos da verdade sobre todas estas matérias, era fazer um exercício de benchmarking de boas práticas de cada um destes procuradores, 22 procuradores europeus, e aprender uns com os outros o que é que cada um tem feito e tentar encontrar dentro destes 22 boas práticas relativamente a cada um dos Estados-membros. Seria um exercício que eu aconselharia a ser feito, em vez de cada um olhar para si próprio e achar que já sabe tudo sobre aquela realidade. Depois, e aí sim, na implementação de coisas que, enfim, que já tenho vindo a fazer, acho que tentar implementar esta abordagem de investigação multidisciplinar, penso que isso é fundamental. Portanto, temos de compreender que os fenómenos da criminalidade económica ou financeira, eles tocam várias realidades. E ou nós nos apetrechamos com saberes de outras realidades, ou estaremos sempre em paridade com os arguidos que se dedicam a estas condutas. Portanto, nós, magistrados, temos que perceber, o nosso conhecimento é muito importante e nós dirigimos a investigação. E não quero abrir mão disso, mas dirigir a investigação não significa que eu sei tudo sobre a realidade e que faço tudo sozinho. Não, não é isso que significa. Significa que eu dirijo com a ajuda de quem sabe sobre as outras, tem conhecimento sobre outras realidades. E na área dos fundos, eu tenho experiência em projetos em que eu preciso de pessoas da engenharia civil, da microbiologia, da medicina, depende do que for o projeto. Portanto, esta abordagem multidisciplinar, eu diria, é absoluta. Isto são medidas operacionais. É absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental fazer, como eu estou a tentar fazer cá, se conseguir fazer uma base de dados de conhecimento da realidade da fraude. Infelizmente, nem a Comissão Europeia também conhece esta realidade. O Tribunal, não sou eu que digo, é o Tribunal Europeu de Contas, nesse estudo, nesse relatório, que diz claramente que é preciso ter números fidedignos sobre a realidade. Sem conhecermos a realidade, nunca poderemos trabalhar sobre ela e, sobretudo, não poderemos ter uma estratégia de prevenção. Portanto, nós temos de, primeiro que tudo, prevenir a fraude antes de reagirmos sobre ela. Portanto, nessa construção dessa base de dados, eu penso que teríamos que contar com os inputs da academia, e quando eu digo academia, não é só a academia da área do saber jurídico, com várias áreas do saber. Os inputs da Comissão, os inputs do OLAF, que tem muita informação sobre esta matéria, dos vários Estados-membros, já disse, da Comissão, e, portanto, estruturar um conhecimento aprofundado desta realidade. Apostar na formação dos magistrados. na formação não só jurídica, mas na formação, uma formação mais holística, digamos assim, que é importante que os magistrados que estão menos, mas enfim, é importante que a formação não seja neste sentido, mas que seja neste sentido. Portanto, enfim, se calhar mais algumas, mas estas penso que são as mais importantes. Depois, acho que é muito importante também, num sentido mais institucional. Nós estamos num momento, os senhores deputados sabem isso melhor do que eu, de grande ceticismo face ao projeto europeu, face às instituições. Vamos criar mais uma instituição. As pessoas não fazem ideia do que isto seja. Vai custar à volta de 21 milhões, é a estimativa da Comissão, por ano, funcionamento da Procuradoria Europeia. Então, se calhar era importante que houvesse uma boa política de comunicação para os cidadãos europeus. O que é que a Procuradoria Europeia vai fazer? Em que sentido é que o trabalho que vai ser feito e os resultados que podem ser apresentados pode contribuir para a convivência social e para a vida do dia-a-dia dos cidadãos? Isto talvez aproxime os cidadãos europeus das instituições. Por outro lado, acho que há duas ideias também muito importantes que podem contribuir para isso, para essa maior confiança dos cidadãos nas instituições. A política de transparência no funcionamento das instituições e, sobretudo, e nas instituições de justiça, acho que isso seria também mais importante a nível nacional, mas não é disso que estamos agora a falar, uma política de accountability ou de prestação de contas. É verdade que o regulamento diz que a Procuradoria presta contas ao Parlamento, ao Conselho e à Comissão, mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de prestação de contas a cada momento e cada um dos elementos, e até às autoridades nacionais. A Procuradoria Europeia, porquê é que não tem que prestar contas às autoridades nacionais? E porquê é que não tem que prestar contas a iniciativas de cidadãos? Tem que prestar contas e tem que estar disponível para o fazer e explicar a cada momento o que é que tem feito. E se eventualmente os seus resultados não forem os melhores, porquê é que não tem que ouvir a comunidade a quem se destina o seu trabalho sobre sugestões, até mesmo organizações não governamentais, porquê é que não tem que integrar essas opiniões no seu plano de atividades, no seu plano de ação? Eu acho que são também iniciativas que podem aproximar, de facto, os cidadãos das instituições, porque senão vamos de facto cada vez estar mais distanciados, cada vez o ceticismo será maior e de facto isso talvez não ajude. Mais perguntas?
Não sei se há mais perguntas.
A cooperação OLAF, já esgotei o tempo.
Não esgotou o tempo, mas se tiver mais perguntas para responder, pode responder. Não parece que haja necessidade para esclarecer a opinião sobre o perfil da candidata, mais necessidade de perguntas. Por isso, Sra. Procuradora Ana Mendes de Almeida, damos por concluída a nossa audição.
Pronto.
Se não tiver mais nada a acrescentar, temos...
Cooperação com o OLAF e hoje... Sim, posso falar sobre isso, sim. Portanto, a cooperação entre o OLAF e o Eurojust. Bom... Há artigos no regulamento, isso, pronto, temos o artigo 101, por exemplo, em relação à cooperação com o OLAF. Eu penso que muitas das questões vão ser resolvidas pelo regulamento interno da Procuradoria, que há de ser feito. Outras vão ser resolvidas também pela... Isto é a forma mais simples de lhe responder. Outras serão resolvidas também pela alteração ao regulamento 883/2013 do OLAF, que está em curso, portanto, o regulamento vai ser, está em curso a alteração a este regulamento, mas com certeza que isto não é a resposta mais interessante, esta é a resposta, enfim, politicamente mais correta. Eu diria o seguinte, temos que olhar quer para o OLAF, quer para a Eurojust, quer para a Procuradoria Europeia, compreendendo o seguinte, cada um deles tem que compreender que o seu mandato é diferente. E quando cada uma destas instituições compreender, eu penso que agora já é mais fácil, houve um momento em que talvez cada um tivesse a querer ocupar o terreno uns dos outros. Mas agora que as coisas estão um bocadinho mais, a poeira está um bocadinho mais assente, digamos assim, eu penso que agora cada um compreendendo o seu mandato tem que compreender, sobretudo eu diria que em relação ao OLAF e à Procuradoria Europeia. Na verdade são mandatos diferentes com objetivos comuns. O que o OLAF pretende é exatamente a mesma coisa que a Procuradoria Europeia pretende. E o que é importante é que não haja atropelos e que a Procuradoria Europeia compreenda uma coisa fundamental, é que não pode também prescindir do OLAF. antes da existência da Procuradoria Europeia, não há mais nenhuma instituição que no espaço da União Europeia se tenha dedicado à investigação das fraudes PIF, embora de natureza administrativa, é certo, mas não há mais nenhuma instituição que tenha este know-how. E, portanto, a Procuradoria Europeia, e eu se fosse Procurador Europeu, não quereria prescindir disso, sabendo que é no contexto meramente administrativo. Mas eu vou-me reportar à realidade portuguesa e ao espaço de Portugal, ao espaço nacional. Eu não posso dedicar-me a esta atividade de investigar as fraudes PIF, prescindindo do know-how de várias autoridades administrativas, por exemplo, da Inspeção-Geral de Finanças. Não passaria pela cabeça desatar a investigar e ponto de parte esse know-how excepcional nessa matéria, sabendo embora que é uma entidade de natureza administrativa. Portanto, eu diria que a Procuradoria Europeia está condenada a colaborar com o OLAF e vice-versa. O que é importante é que cada um compreenda isso e que a articulação seja bem estruturada, que não haja impasses no processo de comunicação, que não se atrasem as comunicações das fraudes, que haja, mas isso também pode acontecer com as autoridades nacionais, que se não andem ali em mecanismos de consulta prévia para decidir se o caso é ou não é um caso de transmissão à Procuradoria Europeia, e entretanto passam não sei quantos meses, e isso é altamente prejudicial para o início da investigação e para determinados passos que se devem tomar estrategicamente no início de qualquer investigação criminal. Isso é que é importante que aconteça. E, além de que, vamos ver, o OLAF continuará a ter competência para fazer investigação administrativa, para já nos casos que não serão da competência da Procuradoria Europeia, relativamente aos outros Estados que não fazem parte da Procuradoria Europeia, e, curiosamente, o OLAF fará investigações sobre a Procuradoria Europeia. Primeiro, porque há funcionários na Procuradoria Europeia, em primeiro lugar, e porque a Procuradoria Europeia vai ter que ter muito juizinho na forma como gasta o dinheiro, porque senão vai ter lá o OLAF a controlar as despesas da Procuradoria Europeia. Portanto, eles estão condenados a colaborar. E relativamente à Eurojust também, a Eurojust continuará a ter um papel importante na cooperação judiciária. Portanto, o regulamento interno da Procuradoria Europeia vai ser determinante e fundamental. Resolverá alguns problemas. Outros, de interpretação das próprias normas, terá que ser o Tribunal Europeu a resolver, enfim, por reenvio prejudicial para resolver questões de interpretação. E depois a prática judiciária, neste caso como nos demais, ajusta-se. Portanto, não se pode ficar à espera que haja um modelo ideal, até porque se calhar não existe, esse modelo ideal não existe. E, portanto, este tem falhas, tem dificuldades, identificam-se aqui grandes problemas, alguns. Mas, enfim, o caminho far-se-á, a partir da altura, é assim sempre com as instituições europeias. Começa-se e depois avança-se e corrige-se à medida que for preciso. Senão nunca se faz nada. Senão não se faz nada. Não sei se haveria mais. Penso que o essencial...
Está tudo respondido no essencial e no que demais pode ser clarificador. Estamos perfeitamente esclarecidas com a sua intervenção, a Sra. Procuradora Ana Mendes de Almeida, que agradecemos a disponibilidade e o entusiasmo e o sentido prático também da forma com que nos apresentou a sua candidatura e o seu currículo. Está concluída então esta audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de Procurador Europeu. Agradecemos de novo a sua disponibilidade e desejamos as maiores felicidades.
Muito bom dia a todos.